Programa Uninter Tech.
Olá, olá, pessoas! Somos da Uninter Tech e nós vamos trazer a vocês os nossos cursos. Quais são os cursos que a Uninter Tech pode apresentar e quais são os cursos que vocês podem fazer ao longo dos anos e ao longo da vida de vocês? Nós temos vários cursos disponíveis. São cursos a nível de ensino médio, são cursos técnicos, então vocês podem fazer esses cursos subsequente ou concomitante. Vocês escolhem a modalidade que vocês querem. E vou apresentar para vocês agora alguns dos nossos cursos. Nós vamos ter um bate-papo sobre algumas das nossas ofertas. Então, professora Cristiane, qual é um curso que você acha que é muito legal que as pessoas têm que fazer?
Bem, como eu falei no nosso primeiro programa, professora Elaine, eu falei sobre o curso de meio ambiente. E esse curso de meio ambiente é, como diz a menina dos olhos, desculpe, professora Neliva.
Já roubou a fala.
Desculpada, professora. Então, eu acho que sem essa nossa terra, sem nós cuidarmos um pouco, né, do nosso meio ambiente, da terra, desse planeta maravilhoso que vivemos e que, né, existem outros, mas este que é o habitável, esse é o que realmente nós conhecemos, e o homem até está procurando, indo à lua, indo, mandando, né, como diz, naves e tudo para os outros planetas, mas o nosso, nós precisamos cuidar. Primeiro, o nosso.
E olha que legal.
Bem justificado.
E olha que legal quando a gente começa a pegar toda essa deixa para entender um pouquinho as ligações entre cursos, entre todo esse processo. A gente fala do meio ambiente de uma forma isolada no curso técnico em meio ambiente, mas a gente liga ele com diversas outras áreas. Quando a gente vai trabalhar o curso técnico em cooperativismo, por exemplo, tem algumas disciplinas que acabam se comunicando com todo esse processo. O curso de agronegócios também. Por quê? Porque acabam envolvendo toda essa questão de cuidados, né? Cuidados que tem que acontecer dentro da indústria, que tem que acontecer dentro do meio rural, que tem que acontecer em qualquer campo de trabalho.
E vocês perceberam que o professor Fernando, ele já gosta de fazer o merchandise dele.
Exatamente.
Ele já vai fazendo
o merchandise.
Eu tenho uma pergunta para ele. Você acha que os cursos de meio ambiente, o que diz respeito a essa área, ele vai ter mais procura em cidades do interior ou capitais? Você acha que aqui, numa outra capital do Brasil, tenha...
O curso de meio ambiente, especificamente, eu acho ele extremamente amplo, porque como ele pode tratar tanto dessa questão mais voltada a alguns processos rurais e tudo, mas principalmente pode olhar também toda a questão de esgoto, de dejetos, de uma série de outras coisas, então acaba trazendo essa possibilidade realmente bem forte para os grandes centros. Inclusive, esse é um olhar que veio crescendo bastante.
Por causa da sustentabilidade, né?
Exatamente. As indústrias... As indústrias estão sendo cada vez mais cobradas a agir de uma maneira consciente, a tomar cuidado com aquilo que elas estão realmente realizando e tudo mais. Então, acaba chegando muito forte a esses grandes centros também. E não deixa de ser uma demanda em municípios menores, em regiões menores, né? Acho que hoje essa ligação toda vem acontecendo. A gente vê uma série de coisas, né? Inclusive, quando a gente pega casos como alguns acidentes que ocorreram, como o Brumadinho, sim, e afins, tudo isso vem mostrando a importância da gente olhar com um pouquinho mais de cuidado todos esses aspectos, né?
Exatamente, professor Fernando. Até porque as atividades, as socioeconômicas, né, todas essas atividades, nós temos que perceber que quanto mais a gente cuidar desse meio ambiente, mais prestarmos atenção nessa natureza, nesse sistema todo, mais o ser humano, e o ser humano pode sim ter rentabilidade e cuidar.
Exatamente.
E é exatamente o que esses cursos procuram mostrar e amparar.
É uma coisa importante para sempre lembrar, quando a gente fala em sustentabilidade, normalmente o que vem à cabeça é meio ambiente. E a sustentabilidade não é só condições ambientais. São condições ambientais, sociais e econômicas. Para que você tenha sustentabilidade, tem que atingir os três de maneira satisfatória, né? Então, quando a gente começa a dosar, chega bem nisso que você falou, professora Cristiane. A gente acaba tendo um potencial para poder realizar as coisas sem causar danos maiores, né?
Exatamente. E o que a gente, né, busca com esse desenvolver todos os planos, para desenvolver as disciplinas que você vai conhecer nesse curso de meio ambiente. É justamente a gente procura destacar que hoje a gente vive o quê? Vários problemas no nosso mundo. A gente nós temos alterações climáticas, nós temos esse aumento, né?
Aquecimento.
O aquecimento global, esse efeito estufa, esse aumento da temperatura da Terra, a destruição de vários habitats, os animais, né? Quantos animais estão desaparecendo? A gente viu há pouco a Austrália, né, totalmente em chamas, os animais desaparecendo. Estamos vivendo agora a questão de Minas Gerais, né, extremamente as chuvas e tudo mais. E a professora Neliva tem mais algumas.
Eu tenho cursos curiosos, na verdade. Vou cortar um pouquinho os professores, as professoras, a Cristiane e o professor Fernando, né? Porque nós só temos 24 minutos e eles só estão fazendo propaganda.
É que a gente ama o nosso curso.
Então, assim,
o nosso
curso. Temos cursos interessantes, cursos curiosos que não são realmente... do nosso métier, do nosso dia a dia, né? Nós temos a professora Edna, que tem um curso de condomínio. Ela é coordenadora do curso do condomínio. Professora.
E este curso, a professora Edna gosta bastante, né, professora Edna?
É um curso diferente, muito interessante. Um curso novo, né? Tem poucos lugares que ainda tem esse curso. E é um curso muito importante porque ele traz essa possibilidade de uma nova configuração. A gente sabe que esse formato, de quando pensa em condomínio, tem sempre aquele síndico, aquelas brigas todas, conflitos. E o técnico em condomínio, ele vai conseguir mediar isso organizando esse espaço. Acaba sendo quase uma organização, o condomínio, lidando com todas as questões. Questões contábeis, questões jurídicas. Então, ele consegue organizar desde a questão da estrutura, então essa questão de arquitetura, essa questão de civil também. Então, é um curso muito interessante, um curso acho que vem com tudo, inovador.
Eu até me intrometo um pouquinho dizendo assim, né? É uma profissão que de repente antes era exercida por administradores, por contabilistas, por esse tipo de profissional, e que de repente agora começa a ganhar uma roupagem nova, né? Começa a ter
realmente
um profissional que ele vai vir com essa lógica de cuidar com esses conflitos, com esses problemas, com todo...
E que consegue ter essa base, né? Porque o aluno que vai cursar o técnico condomínio, ele vai ter um pouquinho disciplinas que dão um pouquinho de noção do direito, que dão um pouquinho da noção de administração, de contabilidade, de recursos humanos. Então ele consegue ter toda essa base, essa estrutura para conduzir isso de uma forma mais adequada.
Essa gestão de conflitos.
E ele vai
conflitos,
trabalhar,
né?
Aonde exatamente, professora Edna? Onde ele vai trabalhar depois de fazer esse ensino médio? Ele vai trabalhar em locais que administram condomínios? Como que é isso?
Isso, a gente já tem várias empresas responsáveis por administrar os condomínios e normalmente são profissionais, como o professor falou, o professor Fernando falou, da área contábil ou da área de administração, e acaba sendo algo muito restrito. Então hoje esse técnico condomínio vai poder atuar nessas empresas, auxiliando esses locais de uma forma mais ampla, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficaz.
Ah, e outra coisa, professora Edna, não sei se vocês sabem, mas nós temos síndicos profissionais. Eu não preciso morar no condomínio para ser síndico. Eu posso ser síndico sem morar no condomínio.
Exatamente. Até muitos condomínios
contratam.
Contratam um síndico, porque sempre aquela confusão.
E ninguém quer ser síndico do condomínio.
Exatamente. Sempre existe a questão financeira, que sempre há uma desconfiança. E normalmente o síndico é vizinho da gente, né?
Uhum. Então, acaba sendo uma coisa muito pessoal. Daí as pessoas levam, fica muito íntimo. E perde essa característica autoridade, profissional, né? E normalmente um morador, ele não vai ter esse conhecimento, não vai saber da estrutura do prédio, não vai saber da proteção que é necessário ter, não vai saber da parte contábil. Então, por isso que um profissional desse é tão importante, assim. As pessoas estão vendo isso de uma nova forma e eu acho que é uma profissão que vem com tudo agora.
E depois disso, também nós temos que linkar esse curso com transações imobiliárias. Não é verdade, professora Cristiane?
Transações imobiliárias.
Exatamente. Obrigada, professora Edna.
Muito bem colocada, professora Edna e professora Neliva. Transações imobiliárias, eu acho que é um dos melhores cursos para quem pretende ser corretor de seguro, né? Corretor imobiliário. Esse corretor, por quê? Porque você tem um tempo, né? Você pode fazer essa corretagem, você tem um tempo mais livre. Bem que tem um detalhe, professora Neliva.
Ser autônomo.
Exato,
né?
Mas a gente tem um detalhe nesse curso de transações imobiliárias, por quê? Porque todo corretor tem que ter este curso. Mas para ele ser corretor de imóveis, ele terá que ter 18 anos concluídos e já ter terminado o ensino médio e também ter feito este curso para sim poder, né, ter
a certificação.
Exatamente.
Toda
mas
poder
ele pode qual é o nicho de mercado que ele vai atuar depois de fazer esse ensino médio?
Ele vai poder avaliar imóveis, ele vai poder conversar com esses clientes, vai poder fazer promoção de vendas, né, trabalhar, né, nesses, né, empresas de imobiliárias. Então ele vai poder, na verdade ele tem um mercado enorme para fazer, ajudar, né, compreender como é que se organiza essas questões de aluguéis. Entra até um pouquinho na sua área, professora Neliva, porque ele entra lá com relação a contratos.
Exatamente.
E você tem essa disciplina também,
eu
professora
tenho,
Neliva?
Tenho, aí entra no curso de serviços jurídicos. Na verdade, que esse serviço jurídico é um curso excelente, como eu disse antes. Ele vai, ou quem vai cursar esse curso, esse serviço jurídico, ele vai ter uma prévia do que é ser um advogado. Ali ele vai decidir se ele tem vocação ou não, porque a pessoa chega lá com 16 anos para fazer um vestibular e não sabe o que fazer. Né? Ele já vai conhecendo os órgãos públicos, como que funciona a documentação, como que funciona o contrato, o que, que é um contrato. Ele vai conhecendo um pouquinho mais a fundo, né? E também aonde, como que ele faz o que, que é direito penal, o que, que é direito civil. Ele vai se familiarizando e tem muito campo de trabalho, logicamente.
E até nos nossos cursos, vocês vão perceber que muitos dos nossos cursos têm disciplinas em comum. E uma disciplina que eu acho que tem que ser hoje comum, e comum para todos, independente de onde vamos estudar, o que vamos fazer, é ética. E nós temos uma disciplina que se chama Ética e Cidadania, não em todos os nossos cursos, mas em uma grande parte deles. E a professora Neliva também tem esse curso, ou não? A professora Elaine, a professora Edna, com certeza. O professor Fernando a gente nem vai perguntar, porque ele com certeza deve ter.
Tem,
né?
Ele vai começar a falar e não vai parar.
Exato, nós já estamos quase cortando já o microfone do professor Fernando.
Isso, não precisa sacanear desse jeito.
Como ele está agora, né, no estúdio em minoria, é só ele que está aqui como representante masculino, né, professor? Né?
Exato, exato. Não, tô na desvantagem aqui. Mas falando em ética, tem uma situação bem legal, né? A professora Elaine está com o curso de Recursos Humanos, professora Elaine. Fala um pouquinho para nós.
Recursos Humanos, eu sou um pouco suspeita, porque eu trabalhei durante 8 anos gerenciando a parte de Recursos Humanos. Então, é um curso que eu gosto muito, eu montei minha meta bem interessante. É muito legal essa área de Recursos Humanos. E as pessoas, quando elas vão fazer um curso, o que, que elas pensam? Ah, é fácil fazer um curso de Recursos Humanos. Adoro lidar com pessoas. Gente, você falar com pessoas é uma coisa. Você trabalhar em Recursos Humanos é outra coisa. Aquelas rotinas trabalhistas que você tem na parte de contratação de funcionários, de seleção de funcionários, aquela parte de demissão, que eu acho que é a pior parte que tem no RH, você demitir uma pessoa. Porque ali, às vezes, a pessoa até pediu para ser demitida. Não, gente, ninguém pede para ser demitido. Você está mexendo com a família da pessoa. Então, é um curso que é bem interessante. E quais são as áreas de trabalho para quem trabalha numa empresa de recursos humanos? Né? Eu estou fazendo curso técnico de recursos humanos. Eu posso trabalhar numa empresa como assistente de recursos humanos. Eu posso trabalhar numa empresa de recursos humanos, né, que só faz a parte de captação e treinamento de funcionários. Eu posso trabalhar em empresas contábeis, trabalhando com rotinas trabalhistas. Então, eu tenho uma gama muito grande. O curso de recursos humanos ainda, ele oferece estratégias em recursos humanos, né? Que é como que eu faço para recrutar bem uma pessoa, como que eu faço para fazer com que essa pessoa funcione dentro da organização. Outro curso que eu acho muito interessante dos meus, que eu adoro de paixão esse curso, é o curso de marketing, gente. nós não sobrevivemos sem o marketing.
É verdade. Marketing influencia tudo na nossa vida.
E até o meu próprio curso de transações imobiliárias, professora, precisa de marketing. E nós temos várias disciplinas de marketing. Então, quer dizer, o marketing é essencial para você que quer trabalhar, quer empreender, quer, né, justamente diversificar,
quer vender, quer comprar.
Né? E as pessoas acham que assim, ah, marketing é publicidade e propaganda. Não, gente, marketing envolve tudo, né? Eu vou vender um produto, vou fazer um bolo de pote. Eu preciso saber quem que é meu público. Né? A professora Nelio é uma pessoa que não pode comer glúten.
Exatamente.
Né? Vou fazer o bolo do pote e vou matá-la. Não, de vez em quando a gente quer, mas a gente não consegue.
É verdade, professora. Não, é que tem que pesquisar.
Tem que fazer,
né,
uma pesquisa.
Envolve
de mercado.
Envolve pesquisa de mercado para saber se tem público para lançar o seu produto ou não.
Aí eu preciso saber o preço. Será que o preço que eu estou vendendo está de acordo com o meu público? Será que eu vou vender para aquela faixa etária, né? Criar personas? Então, são fatores que influenciam em todas as áreas. Então, quando eu falo de marketing, sem brincadeira nenhuma, eu envolvo todos os cursos que nós estamos oferecendo, porque tudo envolve marketing.
Eu tenho um curso que chama Guia de Turismo ou Agenciamento, Técnico em Agenciamento de Viagem. É marketing puro.
É.
Não é verdade? Quem quer viajar, quer fazer roteiro, quer conhecer outros lugares, ou trabalhar com isso, levar grupos, né, fazer excursões, é marketing. Ele vai fazer isso depois que o marketing atuar nesse segmento.
E a área do turismo é uma área que está expandindo, né? Todo ano você vê um crescimento exponencial na área do turismo, porque as pessoas cada vez mais procuram coisas diferentes. Então, você fala, às vezes, de uma cidade, a pessoa nunca ouviu falar. Mas quem fizer os cursos da professora Neliva,
eu vejo,
né,
agora,
vai conhecer.
Professores da economia lentamente se movimentando e, né, tendo novas forças. Então, com isso, eu acredito que as pessoas comecem a viajar mais, se movimentem mais, queiram conhecer, a curiosidade, né? Curiosidade com um pouquinho de dinheiro, viagem. Então, eu acredito que vai aquecer o mercado. E esse curso vai bombar, com certeza.
Professora Nelly, você fez essa pergunta para o professor Fernando agora há pouco, e daí me veio na cabeça também, nessa área do turismo. Você acha que esses cursos na área do turismo, ele tem regiões próprias, ou você acha que acaba abrangendo todas as regiões?
Eu acredito que acaba abrangendo, sim, todas as regiões. Porque, veja, Curitiba, nós temos aqui vários pontos turísticos que um guia de turismo pode atuar tranquilamente, né? Nós temos pontos turísticos que nós que moramos aqui há 40, 50 anos não conhecemos, não é verdade? Então, eu acredito que existem diferentes segmentos, né? Tem pessoas que preferem o campo, tem pessoas que preferem museus, outros tipos de conhecimentos. Mas tem campo, tanto nas grandes cidades como no interior.
E aproveitando aqui o turismo ecológico, né?
Exato. Inclusive no curso de agronegócios, né, nós temos a disciplina que leva a turismo rural.
Exatamente. Fala tanto em sustentabilidade, fala-se tanto em preservação da natureza e meio ambiente. E as pessoas, sim, elas estão procurando, mesmo que seja um fim de semana, ir para o campo para relaxar, né?
Exato. É desligar da loucura do dia a dia, né? Vou para o campo, vou fazer um raft, vou fazer alguma coisa diferente.
Exatamente.
Né? Conhecer, né, uma cachoeira,
então, assim,
fazer uma trilha.
Exatamente. E esse guia de turismo, ele vai saber, no final dos nossos cursos, fazer uma programação de uma viagem.
E olha a ligação,
né,
de informações.
E olha a ligação com,
né,
ludoteca, professor.
Não, então, mas se a gente for parar para ligar antes todo o processo, pensem comigo. A gente falou em sustentabilidade, se a gente for falar em marketing, em geração de renda, todo esse processo, ligando a lógica do turismo com propriedades rurais, com uma série de outras coisas em todas as regiões do Brasil, chegando realmente a um ponto onde se aproveita melhor todo esse processo, traz uma economia local mais forte, mais segura. Então, tem bastante coisa para a gente aproveitar dentro dessa lógica.
Sim, eu falei de ludoteca. Nós temos um curso que está sob minha responsabilidade, o curso é de ludoteca. Nunca ninguém ouviu falar em ludoteca, não é verdade? Mas é muito comum. O que forma essa ludoteca? São recreadores. Então, você vai viajar, chega no hotel, sempre tem uma pessoa que fica tomando conta das crianças, fica inventando brincadeiras, ou no navio, por exemplo, ou em creches. Nesses lugares, então sempre tem uma recreadora que faz com que o dia dessa criança, desse idoso, seja mais feliz. Então, o nosso curso de ludoteca, ele é voltado para formar profissionais que trabalhem com esse espaço mais lúdico.
E o desenvolvimento gerencial vem usando muito essa área da ludoteca também, né? Você transformar as pessoas dentro de todo o seu contexto, elas aprenderem a enxergar possibilidades novas, a encarar desafios, a realmente conseguir usar a criatividade para desenvolver suas atividades. Então, acaba ligando muito todo esse processo com o curso também, né?
Exatamente. Tem um nicho de mercado que é bem utilizado nessa parte da ludoteca, que são os hospitais. Né? Nós temos crianças que são internadas, né? Às vezes ficam os pais lá e tem todo esse processo, né? Às vezes também fica muito tempo internado de aprendizagem, até o próprio ensino.
Sim, isso está mais que provado que auxilia na recuperação do paciente.
Nós temos um exemplo que são os Doutores da Alegria.
Os Doutores da Alegria. Pasme você que eu, na minha pesquisa, me deparei com um curso que a Universidade Federal do Paraná oferece. Na verdade, é um doutorado em palhaçaria. Então, eu conheci uma professora que faz doutorado em palhaçaria. Então, é uma coisa que você nunca vai imaginar. Você contrata uma pessoa para ficar lá com teu filho. Não é assim. Essa pessoa tem que ter conhecimento, tem que saber que tipo de brincadeira ela vai organizar para aquela faixa etária, para acabar sendo construtivo esse tempo que as crianças ou as pessoas passam, não é verdade?
Porque por mais que nós... que a gente pense que palhaço é só uma brincadeira, mas hoje é realmente, como você disse, é um trabalho. E é um trabalho que não tem nada de palhaçada, é muito sério.
É muito sério.
Muito sério.
Sim.
Né? Que traz a alegria, traz a motivação, traz a esperança para quem está no hospital. E professora Neliva, me conte, também trabalha, esse curso de ludoteca também trabalha com os idosos?
Sim, trabalha com os idosos. O que esse profissional vai fazer ele vai ter, por exemplo, ele vai ter uma disciplina que se chama acessibilidade. Né? Então, ele vai ter que ter o me ajudem, por favor.
A sensibilidade de
promover brincadeiras e jogos para as pessoas idosas, não é verdade? Então, ele vai trabalhar tanto em hospitais, em creches, locais públicos, parques, restaurantes, pousadas. Tem uma infinidade de nichos de mercado, uma infinidade de locais para desenvolver essas habilidades, né? E trabalhar com isso.
E aí, como todos nós aqui, na verdade, fomos aprendendo com a professora Neliva a questão desse ludoteca, porque foi uma novidade para todo mundo. O que seria esse curso? Aonde atuar? E aí, quando nós pensamos isso tudo, eu pelo menos, fiz, assim, uma tomada de consciência de que não é só para quem tem pedagogia, só para quem quer, na verdade, ingressar nessa área de humanas, mas é num geral. Todos nós, na verdade, precisamos desenvolver essa alteridade, né, se relacionar com os outros. Eu acredito que esse curso da professora Neliva, apesar de eu adorar os meus também, é um curso fantástico para quem realmente quer fazer diferença no mundo, fazer diferença com o outro.
Sem dúvida. E depois desse curso, que vai despertar, de repente, a fazer, cursar uma graduação em pedagogia. Não é verdade?
Exatamente. E quando a gente muda um pouquinho para a área tecnológica, que também demanda todo esse processo de criatividade que veio sendo falado, a gente acaba entrando com algumas situações bem interessantes. Nós temos, dentro da área de informática e sistemas, o curso de desenvolvimento de sistemas, que esse não parece, a princípio, uma coisa tão inovadora, porque a gente já vem ouvindo falar em desenvolvimento de sistemas há bastante tempo. No entanto, ele é um curso que está vindo com uma roupagem toda nova para realmente atender a realidade de desenvolvimento de sistemas agora. Vem também o curso de informática para internet, esse acaba vindo especificamente para falar de desenvolvimento web, de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, todo um processo que acaba realmente remetendo a algo ainda mais novo. O curso de informática, né, professora Elaine, que também vem com essas características para uma atuação toda do profissional aí fora do desenvolvimento de sistemas e muito mais na parte operacional, correto?
Isso, são os nossos cursos voltados para a área de tecnologia. Então, por mais que você hoje ache que você, não vou precisar, não é uma área que eu entenda, que eu não tenho gosto por isso, né? Mas querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a gente sempre vai precisar de alguém relacionado a essa área. Então, para quem tem interesse, são cursos que são fabulosos, né? São Exato. Cursos que nunca caem em desuso, gente. A tecnologia, ela vai avançando, mas os cursos também, eles estão avançando para atender essa demanda.
Exato, e nós temos programação de jogos digitais que já vem com uma característica ainda mais legal com toda essa ideia da criatividade, mas daí é para aqueles que já se interessam em toda uma programação visual, em todo esse desenvolvimento de estrutura realmente para aquilo que vai dar uma jogabilidade, vai trazer ação dentro de um contexto de imagens e tudo, junto com a lógica de desenvolvimento de toda a parte de programação. Então são características diferentes, mas que possibilitam aí também para que cada um possa escolher aquilo que de início tem uma afinidade maior e depois, claro, pode complementar a sua formação com os demais cursos e tudo, fazer um jogo aí para poder ter ainda uma possibilidade maior de atuação, correto?
Isso que eu ia falar, professor Fernando, os cursos que você acabou de citar, eles muitas vezes se complementam, né? Então, você pode, de repente, iniciar com um curso, por exemplo, da professora Elaine de informática e depois partir para um de programação. Então, essa grande lista de cursos que a gente está apresentando também possibilita isso, né? Que vocês consigam seguir a formação, que vocês consigam ampliar esse horizonte de vocês dentro do interesse de cada um, do interesse de formação, do interesse até mesmo de experimentação, porque esse é um momento, né? Principalmente para os alunos que estão no ensino médio, que estão terminando o ensino médio, é um momento de experimentar. E para quem já está atuando ou para quem já terminou o ensino médio há algum tempo, também aí já tem isso um pouco mais claro, é um momento de especialização, de formação mesmo.
A gente vê bastante nos alunos da graduação, eles iniciam o curso sem ter a mínima noção do que eles estão fazendo. Aí inicia um curso, tranca. Aí inicia outro curso, tranca. E acaba desistindo da vida acadêmica. Então, nós estamos proporcionando aos nossos alunos o conhecimento. Eu vou conhecer detalhadamente, né, de uma maneira não tão aprofundada, né, porque são cursos técnicos, mas eu vou conhecer aquela profissão. Será que eu quero seguir naquela profissão para o resto da vida? Será que é isso que eu vou escolher? Lembrando que nós estamos numa nova geração.
E eu acredito que haverá menos desistência ou escolha errada de curso de graduação.
Sim, porque eu já estou no meu ensino médio seguindo mais ou menos para aquela
já
área,
sabe,
né?
Sabe o que vai fazer.
Aí, não é aquela área que eu queria, né? Daí eu já escolho a área correta, então eu tenho um pouco mais de possibilidades. Lembrando que nós temos ainda vários cursos, né? Cada coordenadora que nós estamos com 5 ou 6 cursos, cada um deles. E ainda na minha área, além da recursos humanos, marketing, logística e informática, eu tenho ainda comércio exterior e segurança do trabalho. Segurança do trabalho é aquele curso que você faz para quê? Para trabalhar onde? Né? Então, as pessoas pensam assim, fazer segurança do trabalho, eu vou trabalhar só em indústria. Não, posso trabalhar em hospital, trabalhar em escola. A maioria das empresas precisa de um técnico de segurança do trabalho.
Prestar consultoria em comércio, em qualquer outro tipo de empresa, serviços e tudo mais. Né? Então, acaba tendo um campo bem amplo com isso também.
E nós temos outros N cursos aqui que nós vamos apresentando ao longo dessas...
das semanas,
dessas,
né,
apresentações.
E também, cabe lembrar que eu sei que eu já conversei aqui com a professora Elaine e nós vamos trazer vários convidados, vamos trazer
que
pessoas
bom.
Que trabalham nessas áreas para que vocês justamente possam...
fazer perguntas, tirar dúvidas.
Tirar, né, dúvidas, né? Então, que vocês possam justamente ver... Que atuação é essa? Se eles realmente estão no mercado de trabalho, o que fazem, qual, né, onde onde há esta colocação? Porque, como eu disse no nosso programa anterior, o curso técnico, ele é muito valorizado, né? Nos Estados Unidos, na Europa em geral, e nós precisamos realmente valorizar. Nós sabemos aqui que nós temos os cursos superiores, os cursos tecnólogos, e até para apresentar também estas diferenças. Que diferenças são essas? Que caminho eu tomo? Então, o que a gente vem aqui é apoiar vocês. Professora Helene.
Isso, nós vamos, ao longo das aulas, nós vamos apresentar todos os nossos cursos, mercado de trabalho,
né?
Isso, como que funciona o curso, quais são as disciplinas que vocês vão aprender, vamos trazer profissionais do mercado para apresentarem como que está esse mercado, o que está se esperando desse profissional, os egressos.
Salário, né? Quanto ganha.
Isso. Se eles precisam de mais algum tipo de liberação, de acesso, o que eles precisam ter, né? Precisa ter algum registro para fazer funcionar. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo e quero convidá-los para que vocês assistam os nossos novos programas e os nossos próximos programas. Obrigada a todos.
Obrigada, gente. Foi um prazer.